Olá, amigos, sejam bem-vindos. Vamos fechar a programação de hoje, dessa segunda-feira, no Notícias Agrícolas, falando do assunto do momento no mercado mundial e mercado nacional. Vamos falar da peste suína africana que se alastra pelo sudoeste, sudeste da Ásia, a partir da China, naturalmente, e vai carregando aí as possibilidades do Brasil exportar cada vez mais, sem falarmos também do risco, se temos ou não, de sofrer alguma influência desse vírus aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso, então, aqui mesmo, Campinas, onde está a sede de Notícias Agrícolas. Valdomiro Ferreiro, presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suíno, naturalmente tem uma opinião formada, né, Valdomiro? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Notícias Agrícolas. No momento, Valdomiro, que as exportações aumentaram mais de 40% em abril, né, sobre o mesmo período do ano passado, e isso já está batendo na porta da granja, Valdomiro?
Boa tarde, tudo bem com vocês?
Boa tarde, Valdomiro.
O mercado de suínos, em função da situação da China, ele está num mercado bastante promissor para o suinocultor brasileiro. Os números que estão chegando da China são números bastante consideráveis. Realmente, se esses números se tornarem como fatos, vai ocorrer uma falta de carne suína no mundo, principalmente no segundo semestre desse ano. E claro que o Brasil, por ser um grande produtor de suína e ter a sua qualificação para o mercado internacional, pode absorver uma parte desse mercado. Entretanto, a gente recomenda muita cautela no momento.
Mais ou menos por quê, Valdomiro?
Porque, na verdade, o que se chega, se fala muito, é que a situação sanitária da China é da silvicultura, principalmente de fundo de quintal, de baixa produtividade. Isso deve ter realmente uma eliminação dessa silvicultura de baixa produtividade, uma silvicultura extremamente sem um mínimo de tecnologia, deve disseminar no país da China. Só que o chinês tem uma capacidade de recuperação muito rápida, né? Então, o que é bom hoje, daqui 5 anos, provavelmente essa lição que o chinês está tendo, ele pode ser uma nova potência novamente na suinocultura mundial nos próximos 5 anos.
Perfeito. O que a gente sabe, né, Valdomiro, é que já está a coisa já extrapola a casa de mais de 130 milhões de cabeças sendo sacrificadas, né? Perdas de tudo isso. Inclusive agora com o Vietnã, Valdomiro, também sacrificando animais aí. E isso, naturalmente, como você disse, o Brasil é o segundo ou terceiro maior exportador mundial, né, depois dos Estados Unidos, e vai já está sentindo um pouco essa pressão favorável. Mas não são todos os estados que, num primeiro momento, se beneficiam, não, né, Valdomiro?
Na verdade, são os estados com maior que tem a agroindústria, onde tem a exportação. O que se fala em termos de números de exportação no Brasil, nós devemos atingir, com essa situação do China, pontualmente falando, nós devemos atingir a melhor número que teve nos últimos 10 anos, que foi no ano de 2016, quando nós ultrapassamos a casa de 700 mil toneladas exportadas. Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma exportação bem inferior do que essas 700 mil toneladas. Então, já pontualmente, o ano de 2019 deve apresentar o melhor número de exportação em termos de quantidade e também em termos de preço, já que o mercado internacional está bastante aquecido.
Exato.
No caso de São Paulo, São Paulo não é um estado exportador, porque nós temos o maior centro consumidor. Só para te dar um parâmetro, enquanto nós estamos muito contentes em exportar acima de 700 mil toneladas para 2019, o estado de São Paulo sozinho consome 900 mil toneladas de carne suína ano. Portanto, nós estamos no grande mercado ainda, que é o mercado de São Paulo. O que falta é preço competitivo com as outras carnes para que o suinocultor tenha rentabilidade.
Agora,
nós ainda não... Pois não.
Não, não, continua. Eu cortei você. Você estava dizendo que nós ainda não atingimos, então, uma rentabilidade que faça frente a esse consumo nosso aqui, né, Valdomiro?
A grande incógnita hoje é o seguinte, né? Nós, primeiramente, estamos sentindo na pele uma diminuição da pressão do custo de produção, se falando de milho e de farelo de soja.
Uhum.
A gente tem notado uma certa tendência de queda, entretanto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz essa avaliação, porque a safra de milho, a safrinha de milho esse ano será muito grande.
Uhum.
Então, a oferta de milho no mercado interno também vai coincidir, talvez, com uma redução de oferta de demanda de milho no mundo. Esses dois fatores estão jogando o preço do milho para baixo.
Uhum.
Então, a relação de troca hoje entre um preço, uma arroba suína e uma saca de milho já é bom para o produtor de suínos.
Uhum.
Entretanto, nós entendemos que para pagar essa conta lá atrás, que nós ficamos 14, 15 meses vendendo no vermelho, nós precisaríamos estar praticando o preço do suíno pelo menos hoje num patamar de R$ 90, R$ 95 a arroba.
Uhum.
Acabamos de sair da bolsa de suínos agora e levamos o preço para R$ 85, R$ 87.
Uhum.
Houve uma melhora de R$ 3 por arroba da semana passada para o início dessa semana.
Uhum. Ou seja, ainda está longe dos 95 para fazer frente a esses 14, 15 meses de vermelho para trás, né? Por falar nisso, Valdomiro, conversando com o seu colega Valdeci Folador do Rio Grande do Sul, duas ou três semanas atrás, mais ou menos, ele nos disse a mesma coisa que você acabou de nos dizer. Houve um prejuízo muito grande nos últimos dois anos. O plantel, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, não melhorou. As condições de exportações ainda não, via China, ainda não bateram na porta dos gaúchos. E eles, se a China começar a demandar também o suíno gaúcho, eles só conseguem crescer aumentando o peso da carcaça. É mais ou menos isso que você entende também, Valdomiro?
Hoje nós aumentamos a oferta de carne suína no estado de São Paulo, no Brasil, só será pelo peso,
uhum,
pelo aumento de carcaça.
Uhum.
Porque aumentar a produção, o nosso ciclo reprodutivo é muito longe,
uhum,
é muito longo, melhor
uhum
dizendo.
Uhum.
Nós só teríamos capacidade de aumentar a produção a partir de 9 meses pela frente.
Uhum.
Então, praticamente, o que nós vamos produzir, estamos produzindo hoje, em maio, é o que nós vamos produzir em dezembro deste ano.
Uhum.
Então, nós não temos capacidade de corresponder a uma possível demanda que possa vir da China.
Uhum.
O que nós podemos é aumentar, sim, o peso. Sair de um peso médio de 100 para 120
uhum
e talvez de 120 para 140. Se nós atingirmos 140, representa um aumento de consumo de carne 40% a mais, que
uhum
é o que nós estamos imaginando que o mercado pode absorver,
uhum,
não mais do que isso.
Perfeito. Valdomiro, esses R$ 3 que na Bolsa de Suínos vocês conseguiram elevar da semana passada para agora, já é sintoma de um melhor aquecimento no mercado interno, porque já teoricamente começa a enxugar um pouco a disponibilidade, ou ainda não é exatamente, ou é apenas correção mesmo de semana, Valdomiro?
Na verdade, nós saímos de uma semana, de um final de semana,
uhum,
onde registra a segunda maior venda no ano, que é o Dia das Mães.
Uhum.
Só para te dar um número bastante objetivo. Nós, na Bolsa, comercializamos em torno de 20 mil animais por semana.
Uhum.
A semana passada, nós conseguimos comercializar 24.800. Qual foi a posição do produtor paulista, então? Ele, não acreditando muito ainda numa grande retomada de preço, ele optou para jogar o preço, o seu suíno, na melhor semana de consumo. Isso, nós vamos sentir um reflexo ali na frente, quando deve formar um buraco, porque o animal que estava preparado para ser comercializado daqui 2 semanas, já foi comercializado no Dia das Mães. E não houve represamento, não houve estoque. Tudo saiu. Então, provavelmente, dentro de 15 dias, nós devemos ter um buraco de novo na oferta. Ou seja, aquele animal que ia ser comercializado, abatido há 15 dias, já foi agora nesse final de semana.
E aí, então, aí provavelmente vai, deverá haver um repique, que, e aí a gente vai ver novamente, talvez, aí os preços da Bolsa acompanhando, né, Valdomiro?
É que o produtor, como ele trabalha com a moeda, o que acontece? Ele, para comprar milho e comprar soja, ele precisa vender o suíno. Até então, ele estava extremamente descapitalizado, ele não tinha condições de segurar o animal sequer uma semana na granja. Ele hoje, sentindo que o preço está reagindo, ele fica um pouco mais confortável para trabalhar um pouco mais a sua comercialização. Então ele briga mais pelo preço, vê que o mercado, esses R$3 não é fácil subir numa semana. Ele subiu porque teve uma redução de oferta no início da semana, que o pessoal queria pagar em torno de R$82. Quando ele segurou e o mercado precisou ter essa carne para abastecer o mercado de varejo, principalmente de sexta-feira, sábado e domingo, o que aconteceu? Ele atingiu os R$85, que foi o preço que nós finalizamos no dia de ontem, no domingo.
Exato. E, Valdomiro, mas ainda então, ainda não dá para falarmos tão já de algum efeito China nos preços do mercado interno ainda, não, né, Valdomiro?
Não, acho que seria muito prematuro, muito irresponsável da nossa parte criar uma expectativa que ainda a gente não tem certeza dos números oficiais da China. O que ficou acordado na reunião da semana passada na Fiesp, na COSAG, lá em São Paulo, um dia antes que a ministra foi para os países asiáticos, ela se comprometeu na volta dela, que vai durar 16 dias, ela traria um panorama realmente pontual, preto no branco, para saber que nível de calamidade que realmente ocorreu. Então, a gente está trabalhando com essa expectativa positiva, entretanto, queremos ter a certeza que esses números que estão sendo postos é um número que dá para realmente acreditar.
Exato.
Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós precisamos controlar muito a ansiedade do produtor e pedir para o produtor de suínos não deixar entrar nenhum agente externo na sua granja à frente, porque nós precisamos preservar a nossa sanidade e o risco que nós corremos de ter uma peste também existe esse risco. Até porque o trânsito hoje nos aeroportos do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, são muito grandes e isso pode ter um agente externo, que pode comprometer a nossa produção e a nossa produtividade.
Bem lembrado a gente entrar nesse assunto, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria esgotar a questão ainda do a questão preço. Valdomiro, esses 44% de aumento nas exportações em abril, ainda nisso a nível de Brasil, mesmo que apenas talvez Paraná e Santa Catarina são os principais beneficiários desse aumento, isso daí ainda já não representa uma transferência desse enxugamento da produção via exportações para os preços internos ainda. Então o efeito até agora é mais de Dia das Mães mesmo, né, Valdomiro?
Exatamente. Esse efeito chegará em São Paulo com certeza. Chegará no centro consumidor. Só que ele tem o time dele. Ele vai levar pelo menos algumas 2-3 semanas para que o mercado varejista comece a observar que diminuiu a oferta de animal abatido ou animal vivo. Isso deve acontecer nessas próximas 3 semanas. Por isso que o mercado está com essa expectativa de crescimento.
Perfeito.
Pontualmente falando, hoje o mercado está correspondendo à sua elevação de preço em função de mercado interno. Ali na frente vai ter o efeito do mercado exportação.
Perfeito. Voltando então à questão da sanidade. Nós conversamos semana passada com ele, né, semana retrasada, com o Enio Marques, o ex-diretor da agência da fiscalização sanitária, ex-secretário da Defesa Sanitária Brasileira, Valdomiro. Ele falou que, do ponto de vista de risco, o Brasil está bem preservado. Naturalmente, há gargalos em algumas regiões, em alguns sistemas estaduais, alguns perigos, mas, do ponto de vista dos controles, principalmente no setor produtivo, como é o de vocês, os controles estariam mais ou menos rígidos. Porém, naturalmente, que ele alertou a questão dos aeroportos, a questão dos portos também, né, Valdomiro? Porque metade dos navios que circulam pelo mundo sempre passam no Sudeste Asiático, né? Isso tudo faz com que vocês aumentem os pontos de controle dentro das granjas, Valdomiro?
As granjas nossas hoje estão com resultados tecnificados, índices ou técnicos, comparáveis ao primeiro mundo.
Uhum.
Então, realmente, o Enio tem razão. Nós temos hoje um plantel com bastante garantia.
Uhum.
A nossa preocupação é depois da porteira. Porque nós temos uma experiência que lá em 70, quando chegou a PET aqui no Brasil, ele veio para o aeroporto com uma comida de um avião que não foi devidamente dado o seu fim, foi utilizado e daí deu todo esse problema que aconteceu
exatamente
lá há 40 anos atrás.
Uhum.
Então a nossa preocupação, junto com a questão governamental, é que a gente possa educar o cidadão brasileiro que faz trânsito, principalmente para países asiáticos, que ele tem um pouco de algumas restrições e a nível de prevenção. O que nós precisamos nesse momento é fazer uma educação sanitária preventiva, prevenir o que não precisa chegar aqui. E nós não precisamos da peste nesse momento aqui de forma alguma. Aliás, nunca precisamos.
E como o Enio falou, né, Valdomiro, é barrar na porta da granja aquelas pessoas que não têm necessidade de entrar, né? Quer dizer, caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Embora a gente esteja falando de porco, né, Valdomiro?
Aqui a associação aqui, não só a nossa, como todas as co-irmãs e os estaduais, já tem tomado uma decisão que é porteira fechada realmente.
Uhum.
Não entra ninguém. Estamos bloqueando todas as visitas. Inclusive essas visitas, como nós estamos numa região, principalmente aqui de Campinas, que tem muitos técnicos que estavam descendo aqui em São Paulo e depois migram para outras regiões do Brasil, a gente tem essa preocupação de realmente que os aeroportos, principalmente esses três que nós mencionamos, tenham um mínimo de controle, principalmente de produtos de origem animal que possa estar chegando, outros tipos de produtos de inseminação artificial, enfim. Nós precisamos ter a garantia de uma prevenção bem feita. Isso vai nos garantir a continuar nesse mercado e, quem sabe, a gente subir alguns degraus a mais para ser uma silvicultura extremamente competitiva a nível mundial. Eu não tenho dúvida disso que nós vamos conseguir.
Exatamente. E a gente vai ficar nessa torcida que nós aqui que acompanhamos diretamente com vocês a evolução da silvicultura brasileira, como de todo o agronegócio nacional. Valdomiro, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Obrigado pelas informações. Aí pegamos você depois da reunião lá da Câmara de Suínos, da Bolsa de Suínos. E nos mantenha sempre informado, tá bom?
Da mesma forma. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.
Boa semana, Valdomiro.
Igualmente.
É o mercado de suíno. Por enquanto ainda não está sendo sentido o efeito China nos preços internos, embora as exportações estejam altas. Pelo menos em São Paulo, que prevaleceu ainda esse aumento de hoje de quase R$ 3,00, foi mais por conta da desova do mercado interno semana passada, Dia das Mães, o período de maior consumo. E quanto à sanidade, porteira fechada nas granjas, aí para controlar a possibilidade que já é vista como remota, ou pelo menos difícil, da peste suína africana chegar ao Brasil. É o Notícias Agrícolas, agradecendo a sua audiência e desejando a todos um ótimo final de dia e uma ótima noite a todos. E amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Até lá!